Bora tocar aqui na direita, vai avançando dessa seleção francesa, tá sendo eliminada. Freguesia, hein? Bola aqui na direita, tenta arrancada, perdeu a chance do giro aqui na direita, volta, recomeça aqui na meia França, Tchomeny, busca jogo com o Theo Hernandes, tá aqui na esquerda, abertura aqui na canhota, tentou de letra, por aqui o Dobê, abriu na ponta a canhota, Dembélé, passa, tenta baixar a marcação, Rodri pra cima dele, marca a falta, bola a favor da França aqui na esquerda, 40 segundo tempo em Dallas, é falta aqui na esquerda, vem bola aqui na boca do gol, deu falta, posse de bola a favor da França aqui na esquerda, Dembélé pra cobrança, vai tentar levantar aqui na boca do gol, aqui na ponta esquerda, bola da França, quer meter um gol aí, o seu primeiro gol no jogo, perde pelo placar, 2-0, boca do gol, toca, afasta, a zaga, Laporte tira, a bola volta aqui no meio, até o goleiro fora do gol aqui o Manhã, abertura aqui no círculo central do gramado, vai abrir aqui na canhota, vem pra bola Cherki, Cherki busca jogo, ele tenta a finta, passa a marcação, Pedro pra cima dele, insistiu a França, Cherki vai abrir, boca do gol, bola forte demais, fica fácil pro goleiro, Unai Simon domina com tranquilidade, vai prendendo essa bola aí no campo de defesa, sem pressa, 40, girando o tempo e o placar do jogo aí, rapaz.
Eita! Olha o Mbappé perdendo a cabeça, hein, Hugo? O capitão da França vendo o Mundial escapando pelas mãos, sonhando com artilharia, o Pedro Porro tava na dele ali, né? Fazendo uma graça, segurando a bola, ganhando tempo. O Mbappé foi pra cima e deixou o braço no Unai Simon. Tá amarelado o Mbappé. Amarelo para Kylian Mbappé. É, tá vendo que a vaca tá indo pro brejo, né, Mbappé? A vaca tá voltando pra Champs-Élysées, Mbappé. Espanha 2-0, informando Gerdau Hugo.
Dali Thiago, 41 jogados, tempo de jogo em nome de Prefeitura de Belo Horizonte, eu confirmo 41,5 o placar, KTO vai dando Espanha, a Espanha vence pelo placar 2-0, tá pintando na final da Copa do Mundo, amanhã o outro finalista, hein? Amanhã tem Argentina e Inglaterra, mais um clássico do futebol mundial, aqui do Belo às 16h, Atlanta, a Itatiaia dá um recado pra você, a bola aqui na direita tenta arrancar a Espanha, recuperação da França aqui na esquerda, vem com Dobê, Dobê trabalha aqui na canhota, coisa começa a ficar tensa, já Thiagão vai gritar, que soltar, que fechou o tempo, que a coisa esquenta no campo de jogo, bola aqui no campo de defesa, tenta a França, vai girando, vacila, chega a marcação, insiste a Espanha, tenta chegar, pelo alto, bora tocar aqui no meio, Cherki, ele solta aqui na direita, Cherki, abriu aqui na direita com D, Cundê domina, vem pra bola, busca jogo, Cherki, voltou pra receber, ele tá na ponta direita, tenta passar a marcação, abertura aqui na direita, pressiona a França, o espaço tá aberto, gol B, boca no gol, bico da grande área, ajeitou, tentou cortar, vai pro chão, falta! Falta a favor da França na esquerda. Em cima da jogada, o árbitro aí, Thiago.
Era o Lamine Yamal na marcação. Ele voltou para parar o Doê. O Doeiro que cortou para fora da área foi derrubado. O Lamine Yamal. A falta é muito perigosa, viu, Hugo? Bem no bico da grande área, só que é um palmo da risca grande da marcação da grande área aqui. Hugo, preparem. Se sair um gol aí, meu amigo, vai ser um finalzinho dramático. Mbappé chamou a responsa, ele bate a falta, Hugo.
Mbappé para cobrança, vai tomando posição, é falta a favor da França, quer voltar para o jogo, Cherki também, Mbappé para cobrança, a meio baixo da risca da grande área, vai para cobrança, Mbappé para fora, pela linha de fundo aí, Thiago.
Ah, isolou, né, Mbappé, isolou a falta, isolou a chance da França voltar para o jogo, muito mal batido, muito mal batido. Muito ruim a cobrança. Bola pela linha de fundo. A Espanha na contagem regressiva para 26 anos depois, hein? Voltar a uma decisão. 16, né? Animal. Foi 2010. Voltando 16 anos depois. Quer mais um gol pra fechar o caixão, Hugo?
Yamal, ele tá na ponta, prende a bola aqui na direita, girou pra cima do seu marcador. Yamal domina, vem pra bola na grande área, caiu, reclamou, pediu pro chão. Tá no chão, Yamal, juizão, não marcou pênalti não, bô, Cirilo.
Confusão, não marcou, vai. Não marcou. O Yamal pediu pênalti, o Theo Hernandes disse que não foi nada, foi só uma disputa por espaço, informou a arbitragem. Deu um salto por ali o Lamine Yamal. Vai ser tiro de meta para a seleção francesa. A Espanha tá voltando para a final. O locutor que é nosso.
Esportes é essencial para os mineiros, tem a ver com a Vale. 44 jogados desse segundo tempo e a festa na Espanha, 2-0. A para tocar aqui no campo de defesa, vem pra bola, avança a França, tem trezida, a bola vai chegar com o Cunê. Cunê domina, ele tá na ponta direita, vem pra bola, tentou passar a marcação. Cunê, ele tá aqui na direita, gira pra cima do seu marcador, solta a bola aqui na ponta. Pedro encosta, tenta a recuperação pra Espanha, a para no círculo central do gramado. Chamini, Chamini domina, bola tocar aqui na esquerda pra Lacroix, vem pra bola, Lacroix de pé em pé, bola aqui no meio, a bola na direção de Cunê. Cunê domina, vem pra bola, gasta a bola aqui na esquerda, tentou a tabela, vai chegar Cherqui, boca do gol, ajeitou, na boca do gol, passa por pouco, Nebelano encosta escanteio, a coisa esquenta, o Cucurella fica malucão aí, Thiago.
Ele é uma figura, volta a França.
Ataca a bola aqui na esquerda, o Edembele levantou, boca do gol, Cucurella tenta cortar, insiste, a França chega, Chomeni, abriu aqui na ponta direita, com D, Cundê domina, vem pra bola, vamos até 52, bola aqui na ponta direita, 7 além do tempo regulamentar, pressiona a França, a bola pelo alto, ela fica aqui na esquerda, tenta o domínio, se fecha a Espanha, 2-0 Espanha, reta final emocionante de jogo, a bola aqui no ataque, a França desce, Cherqui já pediu, solta a bola aqui na esquerda, ela vem com o Cunê, Cunê domina, levantou, boca do gol, toca no gramado, vai pra fora, que susto, tiro de meta, Thiago.
Meu Deus, Hugo, meu Deus, essa bola passou resvando, rapaz, não tinha ninguém aqui na área pra tocar, viu? Cruzou o Cunê, bem batido, a bola atravessou toda a extensão da área. Franceses já chorando no estádio, hein? Muitas lágrimas já são vistas por aqui, viu, Hugo? Que pena pra França, uma Copa do Mundo brilhante, vai caindo na semifinal, Espanha 2-0, informando o grupo herculano.
46, vamos até 52. Espanha no ataque, Amal. Ajeita, Pedro aqui na direita. Tenta passar na marcação. Vem pra bola, soltou em Amal. Domina, abriu aqui na direita. A bola tocar aqui no lado direito do campo. Vem pra bola, tenta no bench. Volta a bola aqui no campo de defesa. A bola com o goleiro. Unai Simon. Vem pra bola, abertura aqui na esquerda. Falta pouco pra acabar. É a festa espanhola. A bola aqui no ataque. Tenta descida aqui na ponta esquerda. Vai chegar aqui na canhota. Arrancada. Vem pra bola, luta pela bola. Ela viaja aqui no lado esquerdo. Vem pra bola. Merino já passou. Faz a deixa aqui na esquerda, tenta curar o bloqueio, a bola tocada aqui na esquerda, vem pra bola, cai com Pedro, Pedro domina, ele tá pro círculo central do gramado, 46, vamos até 52. A Espanha desce, e a Mal tá na direita, partiu pra cima, chega na combate o Theo Hernandes, e a Mal pediu falta, a arbitragem manda seguir, a bola aqui no campo de defesa da França, 47, vamos até 52, a bola aqui no campo de defesa da França, Chouameni vem pra bola, tenta a saída, vai avançando, vai pro campo de ataque, a França tá caindo nessa semifinal da Copa do Mundo, da poderosa França, a bola tocar aqui na direita, tenta o levantamento, campo de ataque, ela vai chegar aqui na direita, vai tentar chegar, Mbappé, ele tá na ponta, para, prende com o Cucurella, trava a batalha com ele, recuperação da Espanha, bola aqui no campo de defesa, Cucurella, bola aqui na esquerda, abriu aqui no campo de defesa, vai girando, vem pra bola, tenta arrancada, a bola vai chegar aqui no lado direito a favor da Espanha, reta final de jogo, 47, bate forte o coração do torcedor espanhol, a bola tocada aqui no campo de defesa, vai pra troca de passes aqui atrás da seleção espanhola, tenta a recuperação, a França chega e comete a falta, tá na bola ali o Cunê. Confusão armada aí, Rodri no chão, Thiago.
Ah, o Rodri é muito inteligente, muito bom de bola, né? Telão mostra agora Sérgio Ramos, Puyol, Xavi, grandes, grandes figuras do futebol, Casillas também, né? Campeões em 2010 com a Espanha, campeões do mundo. Todo mundo em a fúria voltando a uma decisão de Copa, segunda final da Espanha, a França tenta o último respiro, Hugo.
O tempo vai passando. 48, 48. Jogaram desse segundo tempo. É a festa da Espanha. Bola aqui no meio. Rodri domina. Ele prende a bola. Vamos até 52, 48 e meio. A bola tocada aqui na direita. E a Mal vem para a bola. Avançou, é pra fazer o terceiro na rede do lado de fora. Na grande oportunidade, mais uma. A chance aí, chegou Fernando Williams. Ô Thiago. Tá ali na lateral e prende a bola.
Do Pamecano, deu o pote. errado, dominou mal a bola, ela escapou quase. Rony Coelhas faz o gol. Todo o banco da Espanha de pé pedindo o fim do jogo. Todo o banco da Espanha que... querendo o final da partida. A França tem mais um ataque.
Mais um ataque, bola aqui na direita, ataca a França, vai pegar na boca do gol, ajeitou, Dembélé cortou, tentou a batida. Pega o goleiro da Espanha lá em cima. 49,5, vamos até 52, a Espanha está vencendo. 2-0, tá pintando na final da Copa do Mundo. Tá caindo a poderosa França. É a força do futebol espanhol. A freguesia. Que cliente espetacular tem sido a França, hein? É a freguesia. Cobrança feita aqui na direita, ela vem na direção de Yamal, ajeitou, vai tentar cortar, prende a bola aqui na direita, busca o terceiro gol, vem pra jogar, perdendo a sequência. Esportes essencial para os mineiros tem a ver com a Vale. Ataca a França aqui na esquerda, vem na direção do Dobê. Dobê domina, ele tenta virada na esquerda para a direita, 51, um para acabar. Ela cai aqui na ponta direita, desce a França. Dembélé vem pra jogada, bico da grande área, vai tentar a batida, tá na direita, fuzilou, pega goleiro, chega pra defender o Naisimo, voltou na direita, é a pressão da França, ela viaja no meio, Cunê ajeitou na esquerda, ela vem na direção do Dobê, recebeu, Mbappé tentou a batida pra fora, vai acabar o jogo, 51,5, prepara o grito torcedor, finalzinho de jogo em Dallas, a emoção da Espanha que vence pelo placar 2-0, é a festa da Espanha, a França tão temida, poderosa. Mais uma vez vai caindo em uma competição para a Espanha, que mostra sua força, a seleção de Yamal. Vai tomando conta das arquibancadas do Dallas Stadium, a emoção. Choro de um lado, choro francês, festa da Espanha. É a fúria, pede o final de jogo, apita o árbitro, a Espanha está na final da Copa do Mundo. A Espanha finalista da Copa, a fúria na final. Futebol da França, a seleção do Mbappé se rende ao futebol espanhol. Já temos uma definição na grande decisão de domingo. A Espanha marca a presença. Um jogo para quem tem coração de titânio. É a festa espanhola, a freguesia. Deixa cartão, que cliente bom, hein? A França. 2-0. A Espanha avança, vibra muito, vibra muito. Torcedor espanhol em Dallas. Choro de um lado, choro francês. Olize, cadê aquela marra, hein? Cadê a marra do Olize? É, meu amigo, vai disputar terceiro lugar. A poderosa França cai e se rende ao futebol espanhol. Espanha na decisão. O futebol não para aqui na Itatiaia. Seu nome, seu bairro, ele é nosso. Ele vem aí.
Flamengo com as castanholas pra cima do cancão francês, né? Ai, a dourada espanhola, as castanholas espanholas, olha aí, França, te avisei, hoje não, França, quem diria, hein? Hoje não, a França que veio atropelando todo mundo na Copa, volta pra casa eliminada pela Espanha. E um detalhe, hein? Hugo Sérgio atentou pra freguesia dos franceses diante dos espanhóis. 8 confrontos, 6 vitórias agora para os espanhóis. Impressionante, Edu Panzi. Olha, vi vários e vários jogos da França na Copa. Honestamente, Nunca passou pela minha cabeça uma França tão inoperante como foi hoje, muito claro pelo mérito da marcação espanhola que encaixou e engoliu um ótimo ataque francês, Edu.
Mérito total da Espanha, de marcação, mas principalmente, Thiago, do jogo com a bola. Quando teve a bola nos pés, a Espanha cozinhou a França, porque se a França tem a bola, ela vai te atacar, ela vai te machucar, ela vai finalizar, ela vai te incomodar. Se a França não tem a bola, você controla, você tira deles tudo o que eles têm de melhor. E foi o que fez a Espanha. Aliás, é o que tem feito a Espanha. Em 2024, nos 2-1 da Euro, semifinal. Em 2025, nos 5-4 da Nations, semifinal. Em 2026, nos 2-0 da Copa do Mundo, semifinal. Mais uma vez, a França viu na Espanha um algoz implacável. E a Espanha está na próxima fase, e a próxima fase é a final. É a finalíssima da Copa do Mundo, que, aliás, Thiago Reis, pode ser a finalíssima que não existiu, que foi cancelada, que teríamos no Catar, entre a campeã da Europa contra a campeã da América. Podemos ter um Espanha e Argentina na final da Copa do Mundo. Mas pode ser também a reedição da final da Eurocopa. Com Espanha e Inglaterra, que também deu Espanha. Olha a Inglaterra olhando a Espanha como algoz também. Olha o que teremos pela frente. A Espanha está na final da Copa, 16 anos depois. E a França, que poderia se igualar a Brasil e Alemanha, não consegue. A França não consegue chegar à terceira final de Copa do Mundo consecutiva, como a Alemanha conseguiu em 82, 86 e 90, e o Brasil em 94, 98 e 2002. Aliás, Mbappé, Dembélé, Lucas Hernandes, Kanté não vão jogar uma terceira final de Copas consecutiva, como conseguiu o único jogador na história da Copa do Mundo até hoje, Cafu, o brasileiro. A Espanha ficou, aliás, a França ficou pelo caminho, e Thiago, vai jogar o terceiro lugar, talvez por bater ou quebrar recordes do seu principal jogador, Mbappé. Vai jogar o terceiro lugar sábado pelo Mbappé, porque domingo, quem está na final, domingo, quem estará em Nova York, New Jersey, no MetLife Stadium, é a Espanha, que a partir de agora assiste de camarote ao jogo do seu adversário. Inglaterra ou Argentina? Messi ou Harry Kane? A Espanha está esperando na final da Copa do Mundo, Thiago Reis.
É, eu sei que a Espanha tá garantida, a Itatiaia também, hein? Com a equipe completa no MetLife Stadium, estaremos juntos domingo na grande cobertura da finalíssima da Copa do Mundo. E agora, amanhã, o duelo entre Argentina e Espanha, aliás, Argentina e Inglaterra. Será que teremos um Argentina e Espanha? Um Inglaterra e Espanha? Hugo Sérgio, narrador que é nosso, transmite também amanhã a partir das 16h aqui direto dos Estados Unidos.
Ô Thiago, se for um Inglaterra e Espanha, teremos uma bicampeã do mundo, né?
É, as duas venceram apenas uma vez, a Inglaterra em 66, a Espanha em 2010. Aliás, Espanha, quando esteve em final, chegou para ser campeã. Inglaterra voltando também, se passar pela Argentina, essa decisão. Oi, Edu Panzi, tô curioso para essa votação do melhor em campo, né? Não tivemos hoje aquele super protagonista como tivemos em tantos jogos da Copa do Mundo. Quem foi o melhor, na sua opinião?
Você sabe por quê, Thiago? Porque o jogo da Espanha é coletivo. Geralmente é muito difícil escolher o melhor em campo nos jogos da Espanha. Porque todo mundo joga bem, todo mundo é regular. Vamos lá, vamos ouvir o jogador.
Vamos ouvir o Pedro Porro, lateral direito da Espanha.
Toda su vida luchando por llegar a la final de un mundial y que por fin lo consigue. Pues es un sueño hecho realidad, la verdad que ni en mis mejores sueños. Muy feliz por la actitud del equipo desde el principio hasta el final. Yo creo que hemos hecho un gran partido, hemos hecho todo lo que teníamos que hacer hoy para poder pasar. Sabíamos que era una selección muy, muy difícil, que venía haciendo las cosas muy bien y la verdad... esto del equipo no es nada mío, simplemente es dar la enhorabuena a todos porque han hecho un partidazo.
Que lo habéis hecho además, como dices tú, contra una selección que se planteaba como una de las grandes favoritas, si no la que más, al menos por la primera fase de grupos que habían hecho, y a la que no le habéis dejado lucirse, ni correr, ni tener el balón.
Por supuesto, sabíamos que uno de los puntos que nos acercaban a la final era ese, tener el balón, sabíamos que contrarrestar su punto fuerte era clave, ¿no? Y yo creo que lo hemos hecho y la verdad que muy feliz, ¿no?
¿Tú qué tal estás? ¿Qué tal estás? ¿Que has terminado medio tieso pidiendo el cambio?
Sí, bueno, son cosas del partido. A ver, también te digo, no sé qué minuto me ha cambiado, pero no podía más, simplemente. Yo creo, como he dicho antes, esto de todos, son de los 26, Marco seguramente, que estaba ahí también pendiente de que si podía seguir o no, pero bueno, yo creo que esto es de todos y a seguir ahora.
En 5 días tienes una final de un mundial, es que decirlo.
Muito bem, Pedro Porro respondendo a 3 perguntas, a primeira delas falou do sonho dele, né? Nem nos melhores sonhos passava pela cabeça dele estar em uma final de Copa do Mundo. Falou, Edu Panz, justamente aquilo que você havia dito, né? Sobre a necessidade de controlar el balão, que era a saída para vencer a França, que era ter a posse de bola e que os franceses fizeram muito bem. Por fim, falou sobre o seu cansaço e ele pediu para sair já no finalzinho aqui do segundo tempo. Pedro Porro, autor de um belo jogo hoje com a camisa da Espanha, lateral direito do Tottenham da Inglaterra. Não sei se fica por lá não, viu? Bater campeão do mundo aí, o passe do homem vai ficar valorizado. Seria ele o seu voto de melhor em campo, Edu?
Sem dúvida, é porque dentro desse jogo coletivo, o cara que foi um dos responsáveis por simplesmente anular o lado esquerdo da França, que nós falamos durante todo o jogo. Lado esquerdo da França não existiu, muito em função do Yamal, que levava a preocupação, mas principalmente do Pedro Porro, que além de tudo foi o autor do segundo gol da Espanha, um golaço numa triangulação, o passe do Olmo, e ele saiu cara a cara com o Manhã para fazer o 2-0 e sacramentar a classificação da Espanha a mais uma final de Copa do Mundo. Deu Espanha, Thiago Reis, e o time dos monstros ficou pelo caminho.
Vamos ouvir o técnico da Espanha, Luis de la Fuente. Para mim, o melhor em campo. Que time bem armado. Vamos ouvi-lo.
Y todavía queremos seguir haciendo mejor las cosas y nos queda un paso más. Vamos a intentar conseguirlo.
Sí, que le veo, no sé si es por la sobrepasado por el momento, pero le veo demasiado serio celebrándolo también con un imagino que se va a liberar dentro de unos minutos, ¿no? En el vestuario.
Seguro que sí. Ahora hay mucha tensión acumulada. Es una grandísima responsabilidad estar en la final del Mundial. Es un lujo y es solo para los elegidos y uno tiene que asimilar todo esto. Allá cuando empezamos, no en esta concentración, no, allá cuando empezamos años, bueno, hace tres, casi 4 años atrás, y con una idea, y esta idea pues hemos sido fieles a ella y nos ha traído hasta aquí. Así que orgulloso, insisto.
Con esa idea, mister, hoy le han ganado de nuevo a una selección que llegaba a este mundial con el, quizás con la vitola de máxima favorita, sobre un escalón sobre las demás, y la han domado absolutamente. No han dejado brillar ni correr a esos delanteros tan peligrosos que tenían España con su fútbol y con su ABC.
Sí, seguramente es lo que hemos hablado también adentro. Hoy nos enfrentábamos a uno de los una de las mejores selecciones del mundo. Pero enfrente tenían al mejor equipo del mundo. Eso es diferente, eso es un plus. Esta gente, estos jugadores se merecen todo porque demuestran día tras día eso, su compromiso, su generosidad, su solidaridad, su talento. Es maravilloso verles jugar, hoy ha sido un espectáculo. Y hacen fácil lo que es tan difícil, lo hacen fácil. Entonces, insisto, orgulloso, feliz. Ahora ya voy tranquilizándome y ya empiezo a saber dónde estamos.
Mister, está toda España pendiente de esta selección.
Muy bien, técnico de España. Técnico de España, Luis de la Fuente. Dando uma aula, né? Deu um banho hoje na França no Didier Deschamps, anulou completamente a seleção francesa. Amanhã a Itatiaia transmite em Argentina, Inglaterra, em Atlanta. E a Itatiaia já está no palco do jogo. A Itatiaia já está em Atlanta. João Vitor Xavier para falar dessa classificação espanhola e do que espera amanhã Argentina, Inglaterra, em Atlanta. Um abraço. Agora são 6 horas com mais 10 minutos. Boa noite para você, João Vitor.
Boa boa noite, um abraço, Thiago, um abraço, ouvinte Itatiaia, aqui em Atlanta, 5:10 da tarde, viu, Thiago? E eu vim num voo pra cá lotado, absolutamente lotado de argentinos, muito confiantes os argentinos, eles hoje são uma grande colônia aqui nos Estados Unidos. Desde que a Argentina passou a enfrentar sua crise econômica, muitos argentinos vieram para cá e muitos em especial vieram da Flórida, vieram do sul dos Estados Unidos, onde hoje tem muitos restaurantes, bares, casas noturnas, escolas, né? Há uma colônia argentina muito grande na Flórida, em especial em Miami, onde acompanhamos o jogo da classificação da Inglaterra. Mas de Miami veio a delegação da Inglaterra após a classificação. Mas a torcida que veio de lá mesmo foi a torcida da Argentina. Muitos argentinos vindo aqui para Atlanta de carro, de motorhome, e muitos também vindo de avião aqui para o aeroporto de Atlanta, de onde fala no momento a Itatiaia, Thiago. E um detalhe curioso: os argentinos comemoraram a eliminação da França. Eles entendem, conversei com alguns aqui no desembarque, que todo jogo é duro, que o jogo contra a Espanha também será duro, mas que a seleção da França é uma seleção melhor do que a seleção espanhola. Então, os argentinos chegando aqui muito confiantes, muito animados, em grande número e ainda mais animados após a eliminação da seleção francesa, viu, Thiago? Os argentinos estão acreditando que o destino está sorrindo para a chegada do tetracampeonato para Los Hermanos. Muito confiantes, em grande número, mas a Inglaterra lembra muito essa Espanha, né, Thiago? Vem comendo pelas beiradas, vem quietinha, mas vem conquistando os resultados e as classificações rodada após rodada. Amanhã, mais um grande jogo, a outra semifinal na Itatiaia. Veremos se argentinos ou ingleses, quem passa para a decisão, para enfrentar a seleção espanhola que já está classificada, Thiago.
O tempo tá bom aí em Atlanta, João? Tinha previsão anteriormente de muita chuva. Como é que tá o tempo, o clima na cidade para receber esse grande jogo amanhã?
O que você chama de tempo bom? O tempo bom nesse momento é uma chuva que tá caindo aqui, viu, Thiago? Tá chovendo bastante nesse momento aqui em Atlanta, mas eu considero isso bom, porque deu uma aliviada naquele calor infernal que vinha fazendo aqui nos Estados Unidos, em especial no sul dos Estados Unidos, nos últimos dias. Tem uma chuva caindo nesse momento, o que amenizou bastante o clima na cidade de Atlanta nesse momento, viu, Thiago?
Boa, João Vitor Xavier, Itatiaia, já no clima do jogo. Claro, vamos falar muito ainda da classificação espanhola. A Espanha venceu a França. Hugo Sérgio, narrador que é nosso, transmitiu. Amanhã também Hugo Sérgio com todo o primeiro time do rádio. Estamos encerrando essa jornada esportiva, mas claro, continue ligado. Vem aí a turma do bate-bola, João Vitor, Cirilo, Edu Panzi, todo o primeiro time do rádio, com muito mais da informação da Copa do Mundo, do Campeonato Brasileiro. Já tem jogo quinta-feira, hein? Dois jogos quinta-feira pelo Brasileirão. Cruzeiro e Atlético entrando em campo na semana que vem. Muito obrigado pelo carinho da audiência, pela companhia. Foi mais um grande jogo da Itatiaia, aqui na maior Copa do Mundo de todos os tempos. Valeu, gente!
É dia de decisão em Contagem. E quem joga a favor da educação é o time nota 10 da Prefeitura. No ataque, mais de 3 mil estudantes. Na defesa, merenda escolar com mais de 13 milhões de refeições ao ano. No meio de campo, escola integral. É aula o dia inteirinho para os estudantes, com reforço escolar, artesanato e muito mais. O time é da Prefeitura, mas quem ganha é você. Educação nota 10 é em Contagem. Prefeitura de Contagem. Trabalho todo dia.
Se o assunto é crédito para servidores públicos, a escolha certa é o Cred. Unimos tecnologia, segurança e agilidade para oferecer mais eficiência aos nossos parceiros e mais tranquilidade aos nossos clientes. Somos especialistas em operações de crédito para servidores públicos no estado de Minas Gerais. Entre em contato pelo número 0800-000-4972 e vamos te direcionar para o correspondente mais próximo. O Cred, sua verdadeira parceira em soluções de crédito.
Tem futebol, tem companhia, tem Porto Alegre na minha mesa todo dia. Tem sabor e alegria, tem Porto Alegre na torcida todo dia. Tem mais saúde e energia, tem Porto Alegre na torcida todo dia. Tá num petisco, uma delícia, tem Porto Alegre na torcida de alegria. Tá na resenha, tá no esquenta, tá na torcida, na sua vida.
Laticínios Porto Alegre, torcer junto é mais gostoso.
Opa! Parece que o Geraldo sentiu, hein?
Sentiu, hein? Sentiu a responsabilidade chegando e parou. Parou de apostar antes que fosse tarde. Agora é curtir o jogo sem preocupações, Geraldo.
O excesso em apostas esportivas pode custar caro. Conheça os sinais de alerta e veja como buscar ajuda em unimedbh.com.br/viverbem. Unimed BH, 55 anos.
Na Copa do Mundo, a bola precisa rolar de pé em pé até o gol. O talento individual é importante, mas é na força do coletivo que alcançamos as grandes conquistas. Na Cedro Mineração, o jogo é esse. Cada avanço, cada meta alcançada e cada ação em benefício das comunidades só acontece porque todos trabalham em equipe. Na Cedro é assim, toda a equipe veste a camisa. O trabalho em conjunto faz toda a diferença. Esse é o jeito Cedro, investindo em Minas, acreditando no Brasil.
Atenção torcida, Betim acaba de marcar um golaço para a educação. A cidade avança e ganha em breve o primeiro Smart Campus da Universidade Federal de Minas Gerais. Um espaço moderno, inteligente e sustentável, com cursos estratégicos como inteligência artificial, engenharias e áreas da saúde. É mais oportunidade, ensino público de qualidade e um futuro de campeões. Betim joga no time da educação. Prefeitura de Betim, futuro para todos.
Essa turma é quente, mexe com a gente. Bate, 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 bate bola. No fim do dia, a notícia rola. Itatiaia é turma do bate bola.
Um abraço, muito boa noite, ouvinte. Itatiaia, 6:18 em Belo Horizonte, 5:18 aqui em Nova Jersey. 18 graus a temperatura em BH, umidade relativa do ar em 50%. Vamos juntos com a turma do bate-bola até 8 da noite. Essas são as manchetes. Espanha domina a França, confirma freguesia e está na final da Copa. Há uma semana do retorno, Barba ainda espera por reforços e último jogo treino. Cruzeiro empresta goleiro e confirma mais dois testes. Estreias do América em tropeço devem ser mantidas no time titular. Bate-bola, um oferecimento KTO. Baixe o app da KTO e jogue com mais confiança. Proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. SPA/MF 2093-2024. Pegada, a marca da conquista. Atendimento que faz diferença no resultado, só no Varejão das Tintas. Produção com Rafa Silveira e Lucas Santana. Apresentação comigo, João Vitor Cirilo. Coordenação de esportes, Alexandre Simões. Direção, Michel Ângelo. Turma do Bate-Bola pela Rádio de Minas. Há 60 anos comentando o esporte do jeito que o torcedor e a torcedora gostam.
No nos palcos das maiores competições. No trabalho profissional e no coração dos brasileiros, ferramenta é Wonder. Em cada obra, oficina e projeto, a Wonder tem uma seleção que bate um bolão. Quando o assunto é força, alta performance e resultados de verdade. Em todo grande trabalho tem Wonder, a ferramenta do Brasil.
Wonder, a ferramenta do Brasil.
Ô, meu bebezinho, tá dodóizinho? Calma que a mamãe vai te levar pro hospital, tá bom?
Pô, mãe, primeiro que eu não sou bebê, segundo que eu não preciso de hospital, né? Ó, já entrei no app da Unimed e já marquei uma consulta presencial com o meu médico, tá?
Ah, meu bebê é inteligente demais, gente.
Se não é urgência nem emergência, o cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
A indústria automobilística e a construção civil evoluíram e tem Ferrugusa. O agronegócio e a medicina evoluíram e tem Ferrugusa. Na base de tudo, tem Ferrugusa. E como tudo, o Ferrugusa também evoluiu com processos de produção automatizados, segurança no trabalho e respeito ao meio ambiente. Esqueça tudo que você achava que sabia sobre a indústria do Ferrugusa. Nós também fizemos isso para evoluir. Sindifer, na base de tudo, tem Ferrugusa.
Vai pintar a casa ou escritório? Entre em campo com quem entende do assunto. No Varejão das Tintas, a pintura joga bonito. O time te ajuda de verdade para você não errar na escolha. As melhores marcas, variedade imbatível e atendimento que faz diferença do orçamento ao acabamento. Mais segurança, menos desperdício e muito mais confiança na hora de pintar. Passe em uma de nossas lojas e encontre a solução ideal para a sua pintura. Ou acesse varejãodastintas.com.br.
Bet Builder. Na Bet 365 o poder está nas suas mãos. Monte sua aposta como quiser, escolhendo entre milhares de mercados disponíveis. E ainda, se o seu jogador for substituído, não tem problema. A aposta continua com a Sub Mais. Além disso, o pagamento antecipado já vem incluso. Baixe o app e descubra por que o extraordinário acontece na Bet 365. Para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Autorizado a operar no Brasil pela portaria SPA/NF, número 250, de 7 de fevereiro de 2025.
Conquistar é ir além. É dividir cada vitória, cada passo dado com confiança, conforto e atitude. A Pegada desenvolve calçados duráveis com materiais de qualidade, tecnologias de conforto e design moderno para acompanhar você em cada desafio. Das botas aos sapatos sociais, das sandálias aos tênis casuais, para todos os momentos. Escolha Pegada, a marca da conquista.
Seis horas 23 minutos aqui em Nova Jersey, 5:23 em Brasília, 6:23. Estamos chegando com a turma do bate-bola nesta terça-feira, 14 de julho de 2026. Grande abraço a você que faz parte da maior audiência do rádio brasileiro. Vamos nessa. Você do Radinho AM FM, alô Rede Itaçati, e você em qualquer lugar do planeta pelo nosso aplicativo, pelo site itatiaia.com.br e pelo YouTube também. No arroba Itatiaia Oficial, no arroba Itatiaia Esporte. Se tá no YouTube, deixa seu like pra gente, participa no chat e vamos juntos até 8 horas da noite. Estamos chegando um cadinho mais tarde, porque há pouco você acompanhou pela Itatiaia Jornada Esportiva, jornada de classificação da Espanha. A favorita França tá fora da final da Copa do Mundo, vai ter que jogar o terceiro lugar. Amanhã tem Inglaterra e Argentina para definição do segundo finalista. A Itatiaia também transmite para você assuntos que vamos tratar daqui a pouquinho, na sequência da turma do bate-bola, com comentários de Edu Panzi. Um abraço, tudo bem, Edu?
Ah, o futebol, João Vitor Cirilo. Tudo bem?
Um tudo bem. Você diria que não tem jogo ganho de véspera, Edu?
Não, não tem, assim. É claro que o favoritismo era da França, óbvio, mas em momento algum ninguém desprezou a Espanha, né? Pelo contrário. O tempo inteiro a gente falou sobre a Espanha olhar no olho da França, o histórico recente entre as duas seleções. Nos dois últimos anos, 24 e 25, a Espanha ter eliminado a França em semifinais. Aconteceu de novo, cara. Se tem uma seleção que sabe como jogar contra a França, essa seleção é a da Espanha. E hoje mostrou para o mundo inteiro, né? Como se jogar com posse de bola, com calma, sem ansiedade, trabalhando. Fez 1-0 num jogo, não tinha chance para lá, nada nenhum. mas para a Espanha estava, esse é o jogo dela. E depois, a partir do momento que fez 1-0, aí assumiu de vez o controle da partida. A França sentiu mentalmente, porque veio o 2024, 2025 e o 2026 à mente. Pô, vamos perder de novo? Vão. Perder outra vez e a Espanha está na final da Copa do Mundo aguardando Inglaterra ou Argentina. E nesse confronto, Cirilo, eu sinto muito, mas nesse não tem favorito, não.
É isso aí, nós vamos falar disso já já, hein, aqui na turma do Bate-Bola. Já já tem um bloco da Copa do Mundo pra gente falar mais e, claro, o segundo tempo da TBB com a presença do Marques, do Fabrício. Nós vamos falar bastante sobre a Copa do Mundo também aqui na turma do Bate-Bola. Advogada, advogado, estagiários e estudantes de direito de Minas Gerais, ter um plano de saúde Unimed com valores 30% mais econômicos é possível. O OAB CAA Mais Saúde tem benefícios exclusivos para inscritos na OAB e dependentes. E você ainda recebe cashback para descontar na anuidade. Acesse caamg.org.br/OAB Saúde e escolha seu plano Unimed para advocacia. OAB Minas, unir para avançar forte e presente. Vamos trazer detalhes do Atlético neste primeiro tempo, aqui da turma do Bate-Bola. Cláudio Rezende, um abraço, boa noite, Cláudio.
Um abraço, Cirilo, boa noite a você, o Edu Panzi, a todos aqui da turma do Bate-Bola. E há uma semana do retorno do Atlético aos jogos, terminando aí a Copa do Mundo no domingo. Na terça-feira seguinte já tem o Galo, dia 21, contra o Bahia, Arena MRV, a última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E amanhã, jogo treino, às 9:30 da manhã, esse jogo treino, é bom destacarmos, Cirilo, não terá imprensa, não terá torcida e nem transmissão desse jogo treino. O Atlético, que na semana passada fez um jogo treino na Arena MRV contra o time sub-20, a TV oficial do clube transmitiu aquela atividade. Agora, isso não irá acontecer amanhã, esse jogo treino contra o Betim que ontem acabou eliminado na Série D do Campeonato Brasileiro, jogou lá em Maceió, perdeu pro CSA, tá fora, e o Betim vai fazer esse treino, né, com o Atlético, uma situação aí para já ter uma ideia de jogo, né, o técnico Barba Domingues, pensando no Galo pro retorno. E aí, Cirilo, amanhã também, expectativa para o trio de equatorianos que estavam jogando a Copa do Mundo, eles vão se reapresentar. O Alan Franco, que é titular do time, o Minda também terminou até a parada da Copa como um titular, e o Preciado, que era reserva no Atlético, são os três jogadores que faltam, né, do elenco para o Barba Domingues. Como eles chegam amanhã, não irão participar desse jogo treino. E aí, pelo que eu pude apurar, o Cirilo, porque muito se falou aí, Júnior Alonso saiu, chegou o Léo Duarte. O Léo Duarte, Cirilo, ele vem treinando pela direita. É bom destacarmos, né, que o Júnior Alonso, ele saiu, zagueiro canhoto, jogava até como lateral se precisasse, né? Foi assim na seleção do Paraguai na Copa. O Júnior Alonso, naquele trio de zagueiros que muitas vezes, né, o Barba Domingues utilizou, ele jogava pelo lado esquerdo, o que não irá acontecer a princípio com o Léo Duarte. Ele está disputando uma posição pelo outro lado, pela direita. Ele até pode fazer um zagueiro pela direita. Foi assim toda a carreira e vinha sendo assim no último clube. E aí, Cirilo, quem poderia jogar pelo lado esquerdo nessa ausência do Júnior Alonso, que foi embora, agora não é jogador do Galo mais? Tem a possibilidade do Vitor Hugo, mas a princípio não é um jogador que seria titular nesse retorno. O Juan pode jogar por lá e o Lianco vem treinando por lá, viu, Cirilo? O Lianco, nesse jogo treino que o Galo fez aí contra o Sub-20, atuou por ali. O Lianco não vinha sendo titular do Atlético, né? Bom destacarmos que antes da parada eram Juan e Júnior Alonso, além do Natanael, que fazia ali um terceiro zagueiro pela direita. E vamos ver, né, como que vai montar esse sistema defensivo, porque o Léo Duarte não é propriamente, Cirilo e Edu, uma substituição imediata ao Júnior Alonso, até porque um joga pelo lado direito e quem saiu jogava pelo lado esquerdo, Cirilo.
Faz sentido, né, Edu, isso que o Cláudio tá propondo também quanto a essa mudança importante no time, né?
Sem dúvida. Primeiro a gente tem que ver realmente como que vai jogar, como vai funcionar a equipe do Barba. O Atlético terminou a primeira parte, né, da temporada de 2026, vamos chamar assim, jogando com uma saída com três, muitas vezes defendendo com linha de cinco, outras vezes não. E eu acho que esse é um ponto importante, né? Principalmente por um zagueiro que não tem costume de jogar por um dos lados do campo e ter que atuar por ali. Quando você está defendendo numa linha de cinco, eu entendo ser um pouco menos complicado. Porque você está defendendo um lado que tem um lateral e tem um outro zagueiro mais central próximo a você. Agora, quando você está defendendo uma linha com quatro jogadores, já é um espaço maior. Então, já é um pouco mais complicado quando você tem a bola com o pé invertido. Para o zagueiro, não é tão simples assim. Mas é o que o Atlético tem para o momento. É o ideal? Não, não é o ideal. O substituto do Júnior Alonso, eu entendo que deveria ser um zagueiro que joga pela esquerda. É, canhoto ou não, um cara acostumado a jogar pelo lado esquerdo. O Atlético trouxe o Léo, que joga pela direita. Tem o Lianco, que é um zagueiro que joga pela direita. O Juan, que também costuma atuar pelo lado direito. E o Vitor Hugo, sendo muito sincero, se o Atlético está pensando e vendo no Vitor Hugo o cara para ser o titular da posição do lado esquerdo, eu não acho que é o pensamento mais correto para a temporada. Mas é o Barba que vai ter essa bronca na mão e a gente vai ter que esperar a volta do futebol, a bola rolar, para ver como que vai ser esse sistema defensivo do Atlético. Vai ter três zagueiros de origem, vai continuar saindo de fazer uma saída com três com o lateral, como era o Natanael. A gente tem que lembrar disso também, né? Muitas vezes o Natanael foi esse terceiro zagueiro na saída de bola e defendia como lateral. Então eu prefiro aguardar, ver como que o Barba pensou, treinou esse Atlético, para quando a bola voltar a rolar, a gente fazer uma análise mais aprofundada, mais abalizada, ao invés de tanto eu acho que eu acho aquilo.
É verdade, né? Vai ser uma série, na verdade, para todas as equipes, né? Para a maior parte das equipes, muitas incertezas. Para quem não tá lembrando, inclusive, quinta-feira já voltam aí os jogos do Brasileirão e a partir de agora um novo campeonato para todo mundo, absolutamente para todo mundo. Para fechar, Cláudio.
Vamos lá, Cirilo. E aí, sobre mercado, né? Eu tava conversando com o pessoal do Atlético com relação ao mercado do Galo e até o mercado brasileiro. Primeiro, os clubes que começam a movimentar mercado da bola, os lá de cima, né? Premier League, La Liga na Espanha, futebol alemão, futebol da Itália, os futebol, né, de elite mundial. E agora, com o fim da Copa, que essas movimentações começam a acontecer por lá. E aí, em consequência, vem, né, para o futebol brasileiro. A gente tem nesse momento, Cirilo, um dado importante: 60% de transferências, um número menor do que o ano passado. Nesse período do ano, até o período do ano, até o meio do ano, 60% a menos aqui no futebol brasileiro de transferências. O mercado está bem paralisado e o Atlético nessa, né? O clube só vai repor, não vai fazer em grandes investimentos, já foi dito aí pelo Pedro Daniel, que é o CEO do clube. Amanhã, portanto, o Atlético tem esse jogo treino com a volta dos equatorianos. Se for buscar alguém, é no setor ofensivo, que o Galo vê uma prioridade aí, porque perdeu o Hulk, por exemplo, trouxe o Cassierra anteriormente, mas não teve uma grande reposição. O Atlético fica de olho, realmente é no setor ofensivo. E eu pude apurar, Cirilo, que o Galo chegou a ter uma proposta para um jogador, que é um atleta que não estaria nesta lista de possíveis saídas, e o Galo recusou essa proposta. Nós estamos tentando apurar mais aqui na Itatiaia quem seria essa proposta que chegou e o Galo recusou, porque é um atleta que o clube não quer vender nesse período, viu, Cirilo?
Viu, Cláudio? Cláudio segue conosco. Daqui a pouquinho, segundo tempo, turma do Bate-Bola, vão trazer mais detalhes relacionados ao Atlético. Vamos falar de coisa boa. Quando o inverno chega e o ventinho gelado começa a bater, a vontade de reunir a galera só aumenta, não é mesmo? E para aproveitar esse clima de aconchego, não pode faltar aquele almoço caprichado ou churrasco com saudade. Então, partiu preparar uma receita especial? Só vale se for para compartilhar com quem você gosta, hein? Afinal, o que faz tudo ficar ainda melhor é o sabor. E tudo que é bom dá saudade. Vamos fazer um intervalo aqui na turma do Bate-Bola. Daqui a pouquinho tem Copa do Mundo.
Conhece o Meu BH? É o aplicativo dos supermercados BH. Com ele você fica por dentro das nossas dicas e novidades. Seja um cliente Meu BH você também e garanta ofertas exclusivas nas lojas BH. Baixe já e se cadastre. É rápido e gratuito. Vende app, vende vantagens. Meu BH, o app dos supermercados BH.
Nos palcos das maiores competições, no trabalho profissional e no coração dos brasileiros,
Ferramenta é Wonder. Em cada obra, oficina e projeto, a Wonder tem uma seleção que bate um bolão. Quando o assunto é força, alta performance e resultados de verdade. Em todo grande trabalho tem Wonder, a ferramenta do Brasil.
Wonder, a ferramenta do Brasil.
Conquistar é ir além. É dividir cada vitória, cada passo dado com confiança, conforto e atitude. Pegada desenvolve calçados duráveis com materiais de qualidade, tecnologias de conforto e design moderno para acompanhar você em cada desafio. Das botas aos sapatos sociais, das sandálias aos tênis casuais, para todos os momentos. Escolha Pegada, a marca da conquista.
Começou o feirão mais Hyundai Euroville. O melhor pra você sair de Hyundai zero. É pra limpar o pátio com preços e descontos imperdíveis. Bônus de até 21 mil. Test drive premiado. E a primeira parcela só em janeiro de 2027. Consulte condições. Só dias 17 e 18 de julho. Mais Hyundai, mais vantagens. É por isso que a Euroville faz melhor. Na Avenida Nossa Senhora do Carmo e Cidade Industrial.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Oh, 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 olha aí, olha lá, olha aí, olha lá. Tem talento na cidade, vem quem vem pra brilhar. Ha, ha, oh, 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 no batuque da esperança, na batida do saber. ArcelorMittal tá mostrando que é crescer. No campinho, na quadra, na sala de aula, na rima, no palco, a ideia não falha. Tem menino criando, menina crescendo, a criança sorrindo, o futuro chegando. É suor, é garra, é mente afiada, é gente pulsando em toda parada. Parceria que vira transformação, é a ArcelorMittal fortalecendo a missão. E a base vem forte, pode acreditar, tem jovem com sonho pronto pra voar. Se tem aço na alma e no peito valente, tem futuro na mão de toda essa gente. A base vem forte, escuta esse som.
Tudo igual. O aço que acredita nas novas gerações é ArcelorMittal, feito no Brasil.
Estamos de volta, turma do Bate-Bola, rádio, site, aplicativo e também no YouTube. Tá no YouTube, participa comigo, mande sua mensagem, fala de onde você nos acompanha, deixa aquele like, vai participando conosco, já já intervalo interativo para registrar a sua participação. Momento KTO, semis de Copa só com seleção gigantesca na briga pela taça. E no app KTO você encontra as melhores opções de apostas. Baixe o app da KTO ou acesse kto.bet.br para dar seus palpites e se divertir junto com a gente. Proibido para menores de 18 anos, portaria SPA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. Notícias da Copa do Mundo.
Agora, na Itatiaia, o boletim da Copa do Mundo FIFA 2026.
México,
as informações do maior evento do futebol mundial. Oferecimento Itaminas, Inter, Varejão das Tintas e Dunlop é na GV Pneus.
Edu Panzi, vamos falar do que rolou agora há pouco. Para quem tá chegando agora, a Espanha venceu a França por 2-0. Mikel Oyarzabal de pênalti aos 21 do primeiro tempo. Pênalti meio infantil do Lucas Digne, lateral esquerdo, em cima do Lamine Yamal. Ele foi, fez um movimento para tirar a bola, né? Para chutar a bola para a direção do campo de ataque. O Yamal tomou a frente e o chute foi no Yamal, né? Pênalti marcado pela arbitragem. Oyarzabal cobrou, fez 1-0 aos 22 do primeiro tempo. Na etapa complementar, Pedro Porro, aos 13 minutos, uma tabelinha com Dani Olmo, bela jogada. O lateral do Tottenham fez 2-0 para Espanha. Em um dia, Edu Panzi, em que o Unai Simón, goleiro espanhol, não foi lá muito exigido, não teve que fazer defesas de grande relevância. E a Espanha controlou o jogo e avança, Edu, para a grande decisão.
Pois é, olhando os números da Copa do Mundo, antes de França e Espanha, a França era a seleção com o maior número de chances ou grandes chances criadas na Copa. 27 até então. Acabou o jogo, 2 para a Espanha, 0 para a França. Sabe com quantas grandes chances a França terminou? desse jogo com as mesmas 27, porque não criou nenhuma grande chance. E mérito total da Espanha, cara. Não é aqui, ah, a França não jogou nada, a França foi uma grande decepção. Tem muito da Espanha nesse jogo. O fato da França não ter criado uma grande chance no jogo tem muito da Espanha, diz muito mais sobre a Espanha do que sobre a França, porque é uma seleção que sabe enfrentar a seleção francesa. A gente não está falando dessa Copa, a gente está falando de torneios, de competições europeias anteriores, já falando aqui da Euro de 2024, da Nations League de 2025, duas semifinais em que as duas seleções se encontraram e deu Espanha nas duas, 2-1, 5-4, e hoje outra semifinal da Copa do Mundo, outra vez a Espanha controlou o jogo, a Espanha foi a melhor seleção, até o gol, a Espanha tinha muita posse de bola, batendo 65% de posse de bola, fez 1-0, depois do gol seguiu com essa posse de bola, aí o jogo ele tomou outro rumo, né, Cirilo? Porque você tem uma seleção muito forte do outro lado, e a Espanha, sabedora disso, tinha a certeza que a França ia tentar ir para cima, exercer uma pressão, mas soube se defender muito bem, né? Que eu chamo de zona do agrião, protegeu muito bem a área, não permitiu com que o Mbappé recebesse bola livre. O lado esquerdo da França simplesmente não existiu. A nossa equipe elegeu o Porro como o melhor em campo, não só pelo gol, pelo 2-0, mas pela atuação, defendendo o lado esquerdo, aliás, perdão, o lado direito da Espanha, junto com o Yamal, que levou muito perigo e segurou as subidas do Dinier, aliás, coitado do Dinier, né? Não viu a cor da bola, acabou sendo substituído, acho que demorou muito o Deschamps a tirar o lateral titular, mas assim, não tem muito o que dizer, é só elogios à seleção espanhola, que tem todo o mérito do jogo defensivo, do jogo ofensivo, é a seleção que melhor sabe enfrentar a França hoje no mundo, e pra azar da França, caiu de novo numa semifinal. Jogo impecável da Espanha, numa Copa em que a Espanha veio crescendo. Não fez uma primeira fase de encher os olhos, mas a partir do mata-mata começou a fazer seu jogo. Tá precisando ainda de algumas atuações individuais se sobressaírem. A Copa tá acabando, quem sabe numa final de Copa aconteça, mas o jogo coletivo da Espanha é qualquer coisa. O Thiago até voltou no De La Fuente, né, como o melhor em campo, tem muito do treinador. O estilo de jogo da Espanha agrada muito, de ter a bola, enquanto tem a bola outra seleção não incomoda. Jogo impecável, cara, vitória merecida, final merecida, e a Espanha agora tá de camarote esperando a Inglaterra ou a Argentina, que vai ser um outro jogo enorme.
A França tem muita qualidade individual, né, os talentos em especial desse setor ofensivo. Mas você acha que ao mesmo tempo é uma seleção que acabou passando a impressão de que ia ganhar de qualquer jeito a qualquer momento, Edu?
Não, até porque a França durante toda a Copa ganhou sim, cara. Não de qualquer jeito, mas ganhava sim. Sem fazer muita força, deixando os adversários acuados, apenas se defendendo em vários momentos. Quando algum adversário tentava ir para cima, era facilmente batido. Cara, a França fez um jogo contra o Marrocos que fez o Marrocos parecer uma seleção fraca, e não é. Marrocos é uma baita de uma seleção, ganhou da Holanda, a gente enfrentou o Marrocos na estreia da Copa do Mundo e deu pra ver, a seleção do Marrocos foi semifinalista em 2022, manteve uma base, é uma seleção que joga um futebol mais ofensivo, e a França simplesmente passou por cima, cara, pela Suécia também. A Noruega não quis entrar em campo com o time principal porque, entre aspas, sabia que ia perder, mas diante da Espanha, pegou uma seleção que fez um jogo, eu repito, impecável. Diz muito mais sobre a Espanha do que sobre a França. Claro que poderia ter jogado melhor, evidente, você perdeu o jogo. Mas, sendo muito sincero, o jogo coletivo da França é muito forte, individualmente vinha fazendo a melhor Copa do Mundo entre todas as seleções. Parou na Espanha, que eu repito, fez um senhor jogo de futebol hoje.
Instantes, o Thiago Reis para trazer detalhes do jogo de amanhã também. E nosso Alexandre Simões fez um levantamento que está em tatiaesporte.com.br. A Espanha pode, no próximo domingo, aqui em Nova Jersey, contra a Argentina ou Inglaterra, igualar um feito que apenas o Brasil de 70, a Itália de 82, a Argentina de 86 e a Alemanha de 14 alcançaram. Bater três campeões do mundo na caminhada para o título mundial, né? Nessa edição, nessa Copa do Mundo, a Espanha passou pelo Uruguai, venceu por 1-0 na fase de grupos, acabou eliminando, inclusive, os primeiros campeões mundiais. E hoje, nessa terça-feira, bateu a poderosíssima seleção francesa por 2-0. A França em busca do bicampeonato mundial. Já já no segundo tempo com o Marques e com o Fabrício, a gente fala mais desse jogo também.
É só um detalhe, se for Espanha e Argentina, nós vamos ter a finalíssima que não teve, né?
Verdade, boa lembrança.
Foi cancelado.
Cancelado agora há pouco por conta das questões de guerra que estavam envolvendo.
Seria no
também.
Catar.
Seria no Catar, também estava envolvendo a região do Catar naquele momento, apesar de não ser o país diretamente envolvido na guerra, né? Mas a finalíssima foi cancelada e seria agora na data FIFA de março, acabou não rolando.
E vai ser muito legal, se for contra a Argentina, que é o campeão da América, contra o campeão da Europa. E se for contra a Inglaterra, uma edição da final da Euro. Então, nós vamos ter uma final gigantesca.
Absolutamente. Thiago Reis chega mais, trocar de lugar com o Edu Panzi aqui para falar também, Thiago, do jogo de amanhã, jogo que tá chegando também, um grande duelo, hoje em Dallas, amanhã em Atlanta, a Itatiaia acompanha também, transmite amanhã às 3:30, esse gigantesco Argentina e Inglaterra. Boa noite, Thiago.
Boa noite para você, Cirilo, para quem se liga na turma do Bate-Bola, mais um grande jogo na Copa do Mundo, com muita rivalidade em campo e também superstição, viu, Cirilo? A Argentina formalizou a FIFA o pedido para usar o seu uniforme de número 2 no jogo.